Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da Sua Palavra. Este é o nosso e o vosso programa A Hora da Verdade, ponto net. Vamos analisar o que diz a Palavra de Deus para o momento presente. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas os desejos dos ímpios Ele rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos delinquentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios e pudrecerá. O sábio do coração aceita os mandamentos, mas o insensato, palrador, será transtornado. Provérbios 10, 2 a 8. E os seus remidos no monte de Sião.
Depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, de 1 a 4.
Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o seu nome e o nome do seu pai. Eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes dos anciãos.
Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano e são irrepreensíveis. Apocalipse 14, de 1 a 5.
De Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada.
Sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. Povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus, cantando de graça, provou teu amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus almeja seu, a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus. seus louvores, teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada,
cada dia mais perto da terra esperada.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada,
cada dia mais perto da terra esperada.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Tudo tão simples, demasiadamente simples e categórico. Deus criou todas as coisas. Agora, como desde sempre, cabe ao ser humano aceitar ou não esta grandiosa realidade. Mas este texto simples quanto à sua extensão e tremendamente complicado quanto ao seu conteúdo tem para o homem moderno grandes lições que nos propomos sumariamente analisar neste preciso contexto. Quem era o profeta Moisés, escritor deste primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis? Que lições quis Deus, através dele, de Moisés, transmitir ao ser humano? Se tivermos em conta o que a Bíblia nos revela acerca de Moisés, esta diz-nos que ele foi preparado para ser faraó, isto é, um rei para governar o Egito. Diz o texto bíblico que foi adotado pela filha de faraó, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Passaremos, obviamente, por cima de muitos pormenores, mas recordemos somente que, no panteão das divindades egípcias, uma delas ocupava um lugar de destaque, o deus Sol. Ora, sendo um futuro faraó, Moisés, e considerado como a emanação dos deuses na Terra e adorado como o filho do deus Sol, parece-nos, no mínimo, razoável que o povo o adorasse tal como o fazia em relação à divindade superior, o Sol. Por outro lado, sendo Moisés o autor do Pentateuco, isto é, os cinco primeiros livros da Bíblia, leva-nos a dar forma a uma pergunta que baila nas nossas mentes. Como é possível o profeta citar este astro, noutros contextos, pelo seu verdadeiro nome, e não o fazer quando realmente o deveria ter feito, ou seja, nas primeiras linhas do primeiro livro bíblico que refere à criação? No mínimo, convenhamos, é estranho. Convém ter presente que, na mentalidade da época, tudo o que não tinha nome, pura e simplesmente, era como se não existisse. Como, portanto, esquecer o verdadeiro nome destes astros e tratá-los em termos tão genéricos? Ao invocar a ação do Deus Criador, o profeta chama-lhe luminar maior e luminar menor, exatamente para realçar que, a exemplo dos demais, não passavam de criaturas de Deus, criação muda, que nada tinham e têm para dizer ao homem. Deveremos questionar-nos acerca deste luminar maior, que desde sempre e devido à sua ação, à ação dele, depende toda a vida existente na Terra. Quem é ele, este luminar maior? O Sol, segundo a Bíblia. É uma grande lâmpada, nada mais, criada por Deus para iluminar os homens. A finalidade da Bíblia não é tanto que conheçamos o porquê de todos os pormenores, isto é, de olharmos para a Bíblia como se fosse um vasto compêndio de erudição acerca dos mais variados domínios do saber. Se assim procedermos, tal como muitos o fizeram no passado, encontrar-nos-emos longe do verdadeiro objetivo da Bíblia. Ora, a Bíblia não nos informa acerca do porquê das coisas, pois querer anular a noção de criação de um texto que não existe senão com o objetivo de ensinar, já não é interpretação, mas sim mutilação. A Bíblia tem um claro e único propósito: dar a conhecer à criatura, ao ser humano, como se deve relacionar com o Criador.
Como é bom saber que em Jesus nós temos a felicidade sem fim. Você também pode ter essa felicidade em Jesus, quando você permite Jesus viver na sua vida e no seu coração. Você passa para o lado de Deus. E você gostaria agora abrir o seu coração e receber Jesus na sua vida? A felicidade, a paz e a alegria? Se é esse o seu desejo do seu coração, ore comigo agora. Pai querido, em paternidade, louvado seja o teu nome, porque somos filhos do grande Rei. E só de pensar, o nosso coração se enche de alegria. Que felicidade é ter Jesus Cristo na nossa vida. Fica conosco, hoje e sempre. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Um sorriso, os problemas.
não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, e está clamando. A voz, ou homens, clama, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei aos simples, a prudência, vós loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois, preferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Provérbios 8, de 1 a 6.
Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos de angústias. Venham a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Eclesiastes 12, 1 a 3. E não se esqueçam que Jesus é a única solução para os problemas deste mundo, e que Deus os abençoe.